Ouve agora o ministro das Comunicações, Frederico de Siqueira Filho.
Boa tarde a todas e todos. Em nome do ministro Camilo, quero saudar todos os ministros presentes aqui no dispositivo. Em nome da primeira-dama, Janja, quero saudar todas as mulheres, professoras e alunas aqui presentes. Em nome do presidente Hugo Mota, saudar todos os parlamentares presentes. E em nome do presidente Lula, gostaria de saudar todas as autoridades, professores, alunos e o público geral aqui presente. O programa Escolas Conectadas tem a fundamental missão de garantir acesso à internet de qualidade para cada aluno brasileiro que estuda em escola pública. Por meio dele, não queremos transformar apenas o presente desses meninos e meninas, mas redefinir o futuro do nosso país. Levar a internet às escolas é levar um mundo inteiro de aprendizado para dentro da sala de aula. Presidente Lula, quero começar falando sobre a comunidade de São Joaquim Mirim, Ribeirinhos, próximo da cidade de São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas. No final do ano passado, o Ministério das Comunicações foi verificar, em loco, como estava a conectividade nessa escola, que tinha acabado de ficar pronta. E, para nossa surpresa, fomos recebidos por uma canção que dizia assim: "Vocês vieram de tão longe para chegar até aqui nesta grande comunidade. Muito obrigado por chegar até aqui. Estamos felizes em ver vocês. Quando vocês forem embora, lembrem-se de nós." Quero dizer que sim, comunidade ribeirinha de São João Joaquim Mirim. Sim, comunidades indígenas. Sim, quilombolas. Sim a todos. O governo do presidente Lula não esquece e não esquecerá de vocês. Não deixaremos ninguém para trás. Conectando as escolas públicas, o governo do Brasil garante que milhões de crianças e jovens tenham a mesma oportunidade de aprendizado, independente da sua origem ou de renda de suas famílias. Por isso, o Ministério das Comunicações, em parceria com o Ministério da Educação, a Anatel, os estados e municípios, têm transformado esse compromisso em infraestrutura de fato, com planejamento, execução e resultados visíveis em todo o território nacional. Porque acreditamos que a infraestrutura digital é tão estratégica quanto estradas, energia e saneamento. Hoje, estamos aqui, presidente, para comemorar que atingimos o marco de mais de 72% das escolas públicas estão conectadas. Isso representa mais de 99 mil unidades escolares em todo o Brasil, impactando mais de 24 milhões de estudantes com mais oportunidade de ensino. Quando o programa Escolas Conectadas foi lançado em setembro de 23, nós tínhamos pouco mais de 40% das escolas com internet, fruto de políticas anteriores. O pior cenário estava na região norte, com pouco mais de 20% com essa tecnologia. Conseguimos avançar com investimentos prioritários para reduzir a desigualdade regional e agora são mais de 62% conectadas na região, com a conclusão até o final do ano. Muitas escolas estão em locais remotos, de difícil acesso. Em algumas situações, não há nem fornecimento regular de energia elétrica. Por isso, temos desenvolvido soluções para cada realidade, como a instalação de sistema de energia solar em algumas delas. Para todo esse trabalho, o governo do Brasil está investindo mais de 8,8 bilhões com recursos do novo PAC e de outras fontes de financiamento. Outro ponto que precisamos destacar é que o programa Escolas Conectadas está interligado a uma série de políticas públicas promovidas pelo nosso Ministério. Na telefonia celular, o sinal 5G está disponível em mais de 1.400 cidades e até o final do nosso governo aqui vai chegar a 2.200 municípios até o final do ano, com 80% da população com cobertura. Além disso, estamos expandindo o sinal 4G para localidades remotas, em zonas rurais, que não tinham sinal algum. Estamos também tirando do vazio tecnológico esses distritos. Então, desde 2023, vemos atuando fortemente para conectar o Brasil. Além disso, lá no norte da Amazônia, no norte conectado, estamos instalando mais de 13 mil quilômetros de fibra ótica nos rios da Amazônia para levarmos também inclusão digital para esses povos ribeirinhos que vivem, estudam e trabalham em regiões isoladas, com investimentos que ultrapassam R$1 bilhão. Tudo isso somado nos oferece uma visão sobre o desenvolvimento de uma base sólida para a inclusão digital em todo o território nacional. Acima de tudo, estamos estruturando um ambiente para que o Brasil reduza suas desigualdades históricas, avance de maneira mais justa e dê a cada um que quiser a chance de desenvolver plenamente por meio da educação. E o Ministério das Comunicações tem um compromisso de fortalecer a infraestrutura digital, com responsabilidade, planejamento e resultados, a fim de alcançar cada escola, cada professor e cada estudante brasileiro. E essa política pública não se trata apenas de conectar escolas, mas de conectar o Brasil com o seu futuro. E a educação conectada é soberania, é inclusão, é desenvolvimento. Muito obrigado a todos.
Fará uso da palavra a ministra da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Esther Dueck.
Boa tarde, pessoal. Bom, primeiro, presidente, eu estou aqui. Bom, como professora, para mim é um orgulho estar aqui hoje vendo esse movimento das escolas conectadas. Mais cedo eu estava em BH justamente falando do Plano Brasileiro de Inteligência Artificial e eu falei da importância, né, ministro Frederico, das escolas conectadas. Então eu queria muito cumprimentar o senhor, cumprimentar a Janja. Prazer estar aqui com você, Janja, nesse mês de março, no finalzinho de mês de março, mais um evento juntas. Queria cumprimentar muito o presidente Hugo Mota, porque o que eu vou falar aqui tem muito a ver com o projeto, que é o projeto que foi aprovado recentemente com um apoio gigantesco do presidente Hugo Mota, que eu queria muito lhe agradecer. E, no nome das nossas ministras também, Luciana Inglês, cumprimentar todos os ministros e demais autoridades aqui presentes, todos os parlamentares também, em nome do presidente Hugo Mota. E, presidente, eu estou aqui porque justamente foi falado aqui já da carreira do MEC, né, que foi, o senhor vai sancionar hoje a carreira dos servidores do MEC. Acho que é um grande pessoal que está aqui hoje. Mas esse projeto, presidente, ele tem 29 medidas nesse projeto. Uma delas é essa tão sonhada carreira do Ministério da Educação, né, que foi algo que desde os seus mandatos anteriores o senhor queria fazer e a gente conseguiu fazer nesse mandato. É uma parceria importante do MGI, com o MEC, a pedido do senhor, a gente conseguiu fazer. Mas justamente esse projeto, na verdade, ele coroa, na verdade, presidente, todo um projeto que a gente fez desde o início do mandato de mudança na gestão de pessoas no governo federal. Eu tenho falado que dentro de um único mandato, talvez tenha sido a maior mudança na área de gestão de pessoas com diversos projetos. E aí, mais uma vez, agradecer ao presidente Hugo Mota, ao presidente Davi, também aos presidentes anteriores da Câmara e do Senado, que aprovaram ano a ano projetos que vão em linha com o que a gente acha que isso é a grande modernização da área de gestão de pessoas na administração pública federal. E que a gente, inclusive, tem feito parceria com os estados e municípios para a gente poder levar essas ideias para frente também. Então, nesse projeto, presidente, a gente está criando duas novas carreiras transversais. E além da carreira do MEC, que não é uma carreira transversal do Ministério, tem também o plano importantíssimo da cultura, presidente. A cultura tinha vários cargos isolados, eram mais de 170 cargos isolados que ocupavam os diversos órgãos, estou vendo ali o presidente do IFAM, os diversos órgãos da cultura. Nesse projeto de lei, a gente unificou todos esses cargos em dois só, saímos de 174 cargos para dois, um de nível superior e um de nível médio, que vai ser gerido pelo Ministério da Cultura. A ministra Margareth se empenhou muito nisso, justamente numa linha parecida com o que a gente fez no MEC, a gente organizou também no Ministério da Cultura para poder ter a carreira da cultura, que era algo que o Ministério ansiava muito por isso e a gente conseguiu fazer. Mas, além dessas duas, a gente criou mais duas carreiras transversais que podem atuar em diversos ministérios. E uma delas é as carreiras de suporte. A gente agora tem uma carreira de suporte, analista técnico do Poder Executivo, que era também uma carreira muito, muito esperada. E a gente conseguiu fazer nesse projeto, presidente, algo incrível. São mais de 8 mil servidores dessa nova carreira e ela atua em todos os ministérios, sem exceção. E também de perito técnico federal, que agora vai poder atuar em várias áreas fundiárias, não só no INCRA, na SPU, mas em qualquer ministério que tiver área fundiária. Com essas duas, presidente, a gente saiu de duas carreiras transversais no início do seu mandato atual. O senhor já tinha criado carreira transversal no mandato anterior, mas saímos de duas para 8 carreiras transversais, basicamente percorrendo todas as áreas da administração pública federal. E esse é o futuro da administração pública federal, não ter mais carreiras específicas de ministério, e sim carreiras que podem ser utilizadas em vários ministérios. Claro que vão continuar existindo, como a gente tem a do MEC e da Cultura, que são super importantes, são ministérios gigantes. Mas ministérios menores, muitas vezes, queriam sua própria carreira e a gente não achava que isso era um caminho para seguir. E uma das carreiras que o senhor criou, e eu queria reforçar isso aqui hoje, foi a de Justiça e Defesa, que nesse projeto ampliou o número de cargos. O Ministério da Defesa, que foi criado no governo Fernando Henrique como Ministério Civil, não tinha uma carreira civil. Então, quem ocupava grande parte dos cargos lá eram os militares. Então, você tinha o Ministério Civil e o ministro Múcio, quando ele chegou, ele se tornou como um projeto dele criar a carreira civil do Ministério da Defesa. E a gente conversando com ele, falou: ministro, não faz sentido criar uma carreira só para o Ministério da Defesa. Vamos fazer uma carreira ampla que possa atuar em outras áreas. E a gente criou essa carreira de analista técnico de Justiça e Defesa, e nesse projeto a gente alargou o número de vagas, justamente mais uma parceria aí com a Câmara. Bom, o Camilo provavelmente vai falar de tudo que tem aqui da educação, porque tem um monte de cargos para os institutos federais e para as universidades. Tem a própria carreira do MEC, óbvio, essa aí eu não podia deixar de falar, porque é algo que a gente ficou muito feliz de fazer. E a gente tem feito, então, presidente, tem na área dos técnicos das universidades também um ganho gigantesco para as áreas técnicas das universidades. E esse projeto, como eu falei, são 29 medidas que coroam todo esse processo. Só para você saber também, presidente, desde que a gente chegou nesse mandato atual, a gente transformou 67 mil cargos obsoletos, ainda tinha cargo de assessorista, ainda tinha cargo de datilógrafo. A gente foi trocando todos esses cargos em parceria com a Câmara e com o Senado, e a gente trocou para 51 mil cargos muito mais modernos. A gente unificou, nessa carreira que eu falei de analista técnico no Poder Executivo, eram 70 cargos isolados que passaram a ser de uma única carreira com um cargo amplo que pode ter especialidades. Então, com isso, a gente está preparando o Serviço Público Federal para o futuro. E a gente fez, obviamente, uma das coisas que não foi lei, mas que teve o apoio do Congresso, que foi o Concurso Público Nacional Unificado. E com essa chamada agora que a gente acabou de fazer, do primeiro e do segundo, a gente vai ter, nesse seu mandato, a entrada, tirando essa educação, porque os institutos federais e as universidades têm uma entrada separada, que quem aprova é o próprio MEC, mas naquelas que são aprovadas pelo Ministério da Gestão, a gente deve ter, até o final desse ano, 25 mil pessoas entrando. Não, eu só queria falar isso, e o presidente Ogumota sabe a importância disso, porque quando esse projeto foi aprovado, teve muito questionamento na imprensa de um inchaço da máquina, de que a gente estava fazendo uma aprovação de algo que não era necessário. Desde 2016 até 2021, saíram em termos líquidos, contando entrada e saída, mais de 70 mil servidores do governo federal. Nessa entrada agora, com esses 25 mil, excetuando, já saíram, simultaneamente, mais de 18 mil pessoas. Então, a entrada líquida não vai dar nem 7 mil, provavelmente vai ser menos, porque até o final do ano deve sair mais gente. E a gente também tem uma perspectiva de saída de mais 70 mil até 2030. Então, essa entrada agora, ela era essencial, e o senhor sabe muito bem que várias áreas estavam sem gente, sem capacidade de tocar as políticas. E a gente só consegue fazer isso porque a gente tem servidoras e servidores extremamente competentes que permitem a gente fazer políticas. E sem a contratação, a gente simplesmente não ia conseguir continuar fazendo esse processo de melhoria da vida da população. Então, mais uma vez, eu queria agradecer muito a parceria do Congresso Federal, a ministra Gleisi, que tocou isso junto com a gente. Foi uma aprovação que teve o apoio muito forte dos dois presidentes da Casa. Eu tive, inclusive, no Senado, no dia da aprovação final. E teve a participação do senador Randolph no Senado e do deputado Atila Lira como relatores, mas contou com um apoio gigantesco de todos os parlamentares e foi aprovado com muita facilidade, porque era um dos projetos importantíssimos, coroando toda essa modernização na gestão de pessoas que foi feita nesse seu terceiro mandato, presidente. Então, mais uma vez, obrigado pelo apoio, obrigado pela parceria, Camilo, e parabéns à educação por todas essas entregas de hoje.
Neste instante, fará uso da palavra o ministro da Educação, Camilo Santana.
Bom, boa tarde, gente. Tá fraco. Boa tarde. Eu queria, pedindo permissão aqui ao presidente, pedir uma forte salva de palmas à educação brasileira, educação pública, de qualidade, gratuita. Nossos professores e estudantes, uma salva de palmas. Cumprimentar o maior presidente da história desse país, Luiz Inácio Lula da Silva. Cumprimentar todas as mulheres em nome da nossa primeira-dama, Janja Lula da Silva. Cumprimentar o presidente da Câmara, deputado Ogumota, presidente, já agradecer, porque o que o presidente vai assinar aqui foi todos os projetos aprovados da educação deste país, muito obrigado. Cumprimentar meus colegas ministros, Rui Costa, obrigado por todo o apoio ao longo desses 3 anos e 3 meses. Minha querida Margarete Menezes, querida Esther Dueck, querida Luciana Santos, querida Gleice Hoffmann, querido Frederico Siqueira, muito obrigado pelas parcerias. Cumprimentar minha querida senadora Tereza Leitão, presidente da Comissão de Educação e Cultura do Senado Federal, meu caro senador veneziano Vital do Rego, meu caro deputado Odair Pedro Campos, Queria cumprimentar todos os reitores e reitoras aqui presentes das universidades, em nome do José Geraldo Ticianelli. Uma salva de palmas para os nossos reitores e reitoras aqui presentes. Em nome de todos os reitores e reitoras dos Institutos Federais, em nome do Júlio Chandro Heck, uma salva de palmas para os nossos reitores e reitoras. Cumprimentar os prefeitos, em nome do prefeito municipal de São Francisco, Miguel Paulo Souza Filho. Cumprimentar todos os alunos e alunas, em nome da Emily Eva Ferreira, da Universidade Federal Rural do Amazonas, do Brian Ribeiro Rodrigues, do Centro de Ensino Municipal de Educação Infantil Girassol, Dourado, da Maria Luísa da Silva Chaga, da Escola Municipal Quilombola, Francisca Ilma Bessa, e da Laura Alves Fernandes, do Instituto Federal do Paraná. Presidente, eu sempre disse que meu maior desejo ao assumir a missão que o senhor me deu era entregar o país com resultados melhores do que encontramos, principalmente depois da reconstrução que tivemos que fazer do Ministério da Educação. E posso dizer que depois de 3 anos e 3 meses à frente do MEC, que graças ao senhor, graças à prioridade que o senhor dá à educação nesse país, nós temos uma educação mais fortalecida, com melhores indicadores, mais equidade e mais inclusão. Senhor presidente, nós aumentamos os índices de alfabetização das nossas crianças. Semana passada, o senhor aqui anunciou que nós chegamos, saímos de 36% das crianças alfabetizadas na idade certa e chegamos a 66% em 2025. Adesão de todos os municípios brasileiros e todos os estados. Um investimento de mais de R$1,5 bilhão nesse programa criado em 2023, com 7.200 articuladores de alfabetização nas 5 regiões do país. Senhor presidente, para proteger a primeira infância, lançamos também a Política Nacional Integrada da Primeira Infância, ministro Esther, que organiza de forma interministerial as ações voltadas às crianças de 0 a 6 anos. Nós ampliamos o tempo dos nossos estudantes nas escolas com o programa Escola em Tempo Integral, que criamos em 2023. Para vocês terem uma ideia, aumentamos de 15,1% em 2021 para 25,8% de matrícula em tempo integral em 2025, alcançando a meta do PNE. Saltamos de 17% em 2023 para 91% dos municípios com política de educação integral em 2025. Investimos 7,2 bilhões de reais no programa de escola de tempo integral. E tornamos as escolas públicas mais conectadas, como vimos aqui hoje, com a Estratégia Nacional de Escolas Conectadas. Ao mesmo tempo, presidente, a sanção da Lei nº 15.100, passamos a proteger nossas crianças com a restrição do uso de celulares nas escolas do Brasil. Celular nas escolas agora é só para aprender. Para mim, essa foi uma das mais importantes ações que nós tomamos, que completou um ano agora em março. E aqui eu queria agradecer por muitas e outras ações a minha querida secretária Cátia, que se levantasse em nome dela, toda a equipe da Educação Básica do Ministério da Educação. Presidente, nós retomamos 2.491 obras que estavam paralisadas da educação básica, inacabada há anos, para entregar mais escolas e creches. Investimos 4,1 bilhões na pactuação de estados e municípios, presidente. Já entregamos 736 dessas obras já finalizadas. Também entregamos escolas e creches novas, com investimento no novo PAC, Rui. Foram 1.683 novas creches, 685 escolas em tempo integral e 2.500 ônibus escolares para todo o Brasil. Considerando todas as obras da educação brasileira, incluindo a educação profissional e ensino superior, presidente, são 9.700 obras no total, 7.100 em andamento e 2.600 obras já concluídas, como essas 107 aqui entregues. E aqui eu queria agradecer, se levantar, presidente do FNDE, Fernanda Pacobaíba, em nome dela, todos que fazem o FNDE. Todos sabem como é que o FNDE ficou conhecido no governo passado. E é nessa gestão, com diálogo com os municípios, que nós estamos fazendo as entregas. Presidente, o senhor criou o Pé de Meia, que apoia com até R$ 9.200 nossos jovens para que fiquem e permaneçam na escola e façam o Enem. Já beneficiamos 5.700.000 jovens e conseguimos reduzir pela metade a evasão e o abandono escolar no ensino médio brasileiro. Se eu tenho ideia, presidente, a distorção idade séria no ensino médio caiu de 28% para 17%. E olha o terceiro ano do ensino fundamental, do ensino médio. Caiu 61% a distorção do ensino médio no terceiro ano. Nós também, presidente, reajustamos o valor do repasse para alimentação escolar. É bom lembrar que antes de 2023, fazia 6 anos que não tinha um reajuste na merenda escolar. E esse governo já reajustou em 55% os valores do Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE, que garante 50 milhões de refeições diárias a 39 milhões de estudantes brasileiros. Senhor presidente, o senhor fortaleceu o Programa Nacional do Livro Didático, minha querida Margarete, expandindo o seu programa para as bibliotecas públicas e comunitárias, com 4,1 milhões de livros distribuídos a mais de 4 mil bibliotecas. Passamos de 131 milhões de obras em 2022, presidente, para 213 milhões de livros em 2026. Com as necessidades da era digital, estamos lançando hoje, aliás, hoje não, o presidente vai lançar, presidente, o MEC Livros, uma plataforma digital que vai garantir a oferta gratuita de quase 8 mil obras literárias ao povo brasileiro. E vem aí também o MEC Idiomas, um aplicativo de aprendizagem bilíngue com mais de 800 aulas do nível básico ao avançado. Senhor presidente, reforçamos as ações para aprendizado de estudantes do sexto ao nono ano do ensino fundamental com o programa Escola das Adolescentes, que criamos em 2024. Também fortalecemos o ensino da matemática com o compromisso nacional toda a matemática, que é parecido, que é igual ao compromisso da alfabetização, instituído por esse governo com apoio técnico financeiro às redes de ensino e escola, inclusive apoiando os professores das Olimpíadas de Matemática das escolas públicas, como a OBMEC, ministra Luciana, que o presidente criou. E estamos apoiando a implementação de estratégias de educação híbrida nas escolas de todo o país, com a rede de inovação para a educação híbrida, chamado RIE, que já beneficia 144 mil alunos, com 47 núcleos em funcionamento, senhor presidente, que eu tive a oportunidade de inaugurar vários em todo o Brasil. Nós também estamos reconhecendo o esforço dos estados e municípios, presidente, com o selo nacional compromisso com a alfabetização. Nós criamos o Prêmio MEC da Educação Brasileira, na sua primeira edição, que já reconheceu os esforços de municípios e estados em todo o país. Senhor presidente, eu tenho um sonho. E também estamos modernizando a gestão educacional com o nosso sistema de gestão presente, que já integra dados da educação básica e do programa Pé de Meia, com informações de 15 milhões de CPFs únicos de estudantes e 225 mil CPFs únicos de profissionais da educação. E eu queria aqui cumprimentar o secretário da SEGAP, presidente, porque com o Sistema Nacional de Educação, que fazia 16 anos que era para ser aprovado, que é o SUS da educação, nós vamos garantir que toda a informação da creche ao ensino superior a gente possa integrar em tempo real nesse país para ajudar nas estratégias das políticas públicas desse país. Muito obrigado à Câmara Federal, muito obrigado, companheiro Léo de Brito, pelo trabalho da aprovação dos projetos do Congresso Nacional. E com a aprovação, presidente, do novo Plano Nacional de Educação, que foi votado, minha querida senadora Tereza, na semana passada no Senado Federal. Teremos metas e objetivos claros traçados para os próximos 10 anos, com foco na aprendizagem real e na equidade. Queria aqui agradecer ao secretário Gregório e toda a equipe da SASE do Ministério. Senhor presidente, estamos expandindo e fortalecendo a nossa rede de institutos federais. Aumentamos em 52,2% o orçamento comparado a 2022, com a criação de 7.673 novos cargos de professores e técnicos administrativos. Faziam 6 anos que não era autorizado um cargo de professor e técnico administrativo nas universidades e nos institutos federais desse país. Nós estamos criando 115 novos campi, com investimento de 4,2 bilhões, presidente, e uma criação de 140 mil novas vagas. E, aliás, só em restaurantes são 270 novos restaurantes para os estudantes nos institutos federais. A quem eu quero aqui agradecer ao secretário Bregagnoli e toda a sua equipe da CETEC. Expandimos, presidente, as matrículas no ensino técnico profissionalizante, Rui, com a nova Política Nacional de Educação Profissional e Tecnológica votada no Congresso Nacional. Nós saímos, gente, de 2,5 milhões de matrículas do ensino médio integrado ao ensino técnico para 3 milhões e 180 mil matrículas em 2025. Isso significa sair de 11,9% para 20,1% em 3 anos no seu governo, presidente. E agora com o PROPAG, que é o Programa de Pleno Pagamento de Dívida nos Estados, nós temos dentro do PROPAG os juros por educação, que conecta o acesso à educação com a formação para o trabalho. O potencial disso, presidente, é a gente ampliar em 600 mil novas matrículas só nos próximos anos com o PROPAG, que os estados estão deixando de pagar parte dos juros à União com a contrapartida de investir nos seus estados na ampliação da matrícula técnica integrada ao ensino médio. Presidente, com seu apoio restrito, também nos permitiu aumentar o orçamento das nossas universidades federais em 45% em 26, comparado a 2022. Com a criação, presidente, de 22.562 cargos de professores e técnico administrativo, com as novas vagas que o senhor vai sancionar agora nesta tarde. Eu queria cumprimentar, se levantasse aqui, o nosso ex-reitor de Juiz de Fora, secretário Marcos Davi, que é o secretário de Educação Superior. E, aliás, senhor presidente, o senhor está implementando 15 novos campi universitários, investindo quase 4 bilhões para investimentos em reformas e ampliação das nossas universidades. E aqui eu queria dizer que hoje é um dia histórico, Tianelli, aos reitores das universidades, porque o senhor vai sancionar um projeto de lei que é o fim da lista tríplice nas nossas universidades federais, para que nunca mais um reitor seja eleito e não tome posse nesse país. Senhor presidente, nós ampliamos investimentos em hospitais de universidades federais. Estamos investindo 1,9 bilhão de reais na modernização, ampliação, aquisição de equipamentos e construção de novos hospitais. O presidente disse que não queria um estado desse país sem um hospital. Nós não tínhamos em Roraima, já está pronto o hospital lá funcionando, presidente, para o senhor inaugurar. Nós não tínhamos em Rondônia nenhum hospital, vai ficar pronto ainda esse semestre para o senhor inaugurar. E vai ficar faltando apenas o Acre, porque tinha um compromisso do governador, que era até meu colega, ex-governador, mas não foi cumprido, e nós vamos ter que construir um hospital universitário lá no estado do Acre. O senhor presidente, dentro do programa Mais Especialistas, todos os hospitais universitários, que hoje já são 45, entrou no dia E, que é a maratona de cirurgias por todos os hospitais desse país. E aqui eu queria que se levantasse, meu querido Quioro, presidente da antiga EBSER, agora a HU do Brasil, a quem eu queria cumprimentar, todos que fazem o HU Brasil, que é agora o novo nome da EBSER. Senhor presidente, como diz Milton Nascimento, Todo artista tem de ir aonde o povo está. E eu tive o privilégio de criar uma caravana aqui em Temec. E esse ano eu percorri 24 estados da federação. E posso dizer, presidente, que talvez eu seja o único ministro em pouco mais de 3 anos que fui a todos 107 universidades e institutos federais de todo esse país. Dialogar com os alunos, com os professores, inaugurar obra da ordem de serviço, Rui, acompanhar as obras do parque. Eu fui, por exemplo, de Juiz de Fora da ordem de serviço de um hospital parado há 11 anos. Fui lá em Lavras também, um hospital parado há 10 anos. E quantas obras não estavam paradas nesse país por conta de falta de prioridade na educação desse país. Senhor presidente, o Enem voltou a crescer. Outra notícia boa, revertendo toda a tendência de queda do governo passado. E ainda passamos a certificar pelo Enem o ensino médio. Hoje o senhor vai assinar aqui um decreto transformando o Enem na avaliação do SAEB do terceiro ano do ensino médio brasileiro. Porque muitas vezes um aluno, quando está no terceiro ano, ele não está preocupado com a prova do SAEB, ele está tão preocupado com a prova do Enem. E por isso, não tenho dúvida, nós vamos fortalecer a avaliação do terceiro ano. A quem eu queria aqui cumprimentar e agradecer ao Palácio, em nome de todos que fazem o INEP no Ministério da Educação. Presidente, nós chegamos neste ano ao maior SISU da história, SISU que o senhor criou, com um recorde de 136 instituições participantes e 99% de ocupação das vagas ofertadas. O ProUni, senhor presidente, que onde o senhor anda, o senhor recebe um agradecimento, que há 21 anos transforma vidas, bateu recorde de quase 595 mil bolsas ofertadas na primeira edição de 2026. O FIES Social, presidente, chegou a 203,5 mil vagas ofertadas a estudantes do CadÚnico. Avançamos muito na implementação das cotas no Brasil. A nova lei de cotas, aprovada em 2023, ampliou o alcance da política de acesso a instituições federais de ensino superior, incluindo estudantes quilombolas. Senhor presidente, com o Desenrola FIES, nós viabilizamos a renegociação de 389,5 mil contratos firmados até 2017. E fortalecemos a assistência estudantil. Nós reajustamos o valor da bolsa permanente para indígenas quilombolas de R$ 900 para R$ 1.400 e aumentamos em 56% o número de bolsas entre 2023 e 2025. Chegamos a ter 473 mil bolsas concedidas a estudantes com 635 milhões de reais de investimentos. Já estou acabando, presidente, é porque é muita coisa. A aprovação da sanção da Política Nacional de Assistência Estudantil, o PNAES, aprovado em 2024, após anos de tramitação, deu segurança jurídica ao nosso programa e o fundamentou como política de Estado. Em 2023 a 2026, presidente, aumentamos em 26% o orçamento para assistência estudantil nas nossas instituições federais. O senhor criou, aprovado pela Câmara, agora está no Senado, a Universidade Federal Indígena, a Universidade Federal do Esporte. O senhor, quarta-feira, vai estar inaugurando a primeira etapa do primeiro ITA fora de São Paulo, em Fortaleza, que já está com as duas turmas, e o senhor vai dar posse aos primeiros professores e servidores do ITA no Ceará e do Nordeste. O senhor inaugurou a primeira faculdade de matemática em Uipatec em 2024, lá no Rio de Janeiro, e já anunciou o novo Uipatec no Nordeste brasileiro, em Teresina, no Piauí. Presidente, nós criamos a nova política da educação à distância e precisou muita coragem para fazer isso, que aprimora um marco regulatório e lança bases que qualificam e fortalecem a educação à distância, vedando a modalidade, nenhum curso na área de saúde pode ser feito mais à distância nesse país. E para garantir a qualidade dos cursos de medicina, lançamos o Enamed para avaliar a qualidade dos cursos de medicina e mostrou que os melhores cursos estão nas universidades públicas desse país. A quem eu quero cumprimentar a secretária Marta e, em nome dela, agradecer a toda a equipe. Presidente, o senhor lançou mais professores para o Brasil. Estamos investindo 1,7 bilhão de reais até o final desse ano. O pé de meia licenciatura para o jovem que escolheu a licenciatura nesse país. A nova prova nacional docente para padronizar o ingresso dos professores na rede pública desse país. O portal de formação mais professores e a carteira nacional docente do Brasil, que é para reconhecer a quem eu queria pedir uma salva de palmas a todos os professores e professoras desse país, Esther. Que nós tivemos até um probleminha, mas eu já entreguei a carteira para a Esther dos professores. E aqui eu queria agradecer a Denise, presidente da CAPES, o Léo Barquini, secretário executivo, o Rodolfo, secretário executivo do MEC. Senhor presidente, nós também avançamos na inclusão e no enfrentamento das nossas desigualdades. O Pacto Nacional pela Superação do Analfabetismo e Qualificação da Educação de Jovens e Adultos, que foi criado em 2024, teve 100% da adesão das redes estaduais e 94% das redes municipais, com mais de 200 mil beneficiados em ações de alfabetização. A Política Nacional de Equidade, Educação para Relações Étnico-Raciais e Educação Escolar Quilombola, com 2 bilhões de reais de investimento, senhor presidente, e 135 mil escolas beneficiadas e 2.716 escolas quilombolas. Investimos 2,3 bilhões na Política Nacional de Educação Especial Inclusiva, presidente, levando salas multifuncional, recursos multifuncionais a todas as escolas públicas, pelo menos com uma sala de recursos multifuncionais para atender aos nossos jovens e às nossas crianças. Criamos o PDD Equidade, que é o programa nosso, programa Dinheiro Direto na Escola, destinado a recursos financeiros para a Escola Pública da Educação Básica, que atende populações historicamente excluídas. Também criamos o PAFO Equidade, presidente, para a formação de professores indígenas, quilombolas, do campo, bilíngue de surdos, especial inclusiva. O senhor criou, presidente, a Rede Nacional de Cursinhos Populares, o CEPOP, que ano passado beneficiou 384 cursinhos populares, com bolsa para os estudantes, pagamento para o professor e material didático. E amanhã o senhor vai ter uma reunião, um encontro com alunos do ProUni, alunos cotistas e alunos do CEPOP, e nós vamos anunciar a ampliação dos cursinhos populares nesse ano de 2026. E aqui eu queria cumprimentar a secretária Zara, a secretária da Secadi, que o senhor recriou, e em nome dela, cumprimentar toda a equipe da Secadi do Ministério da Educação. Senhor presidente, estou encerrando. Estamos investindo, o presidente pediu para prestar conta, estamos incentivando estudantes negros, quilombolas, indígenas, com deficiência e baixa renda, a acessar os nossos institutos federais. Nós criamos o Partiu IF, que é um cursinho preparatório no nono ano de alunos de baixa renda, de escola pública, para se preparar para o ingressar nos institutos federais. E já beneficiamos mais de 78 mil estudantes. E eu fiquei impressionado com os depoimentos dos alunos que eu visitei nos institutos federais que fizeram o IE, partiu o IF, e quanto isso foi importante para o ingresso deles nos institutos federais. E estamos, senhor presidente, investindo quase 500 milhões na Política Nacional de Educação Escolar Indígena nos territórios étnico-educacionais, com adesão de todas as redes estaduais de ensino na oferta de educação escolar indígena bilíngue, multibilíngue, específica, diferenciada e intercultural, com respeito às especificidades de organizações etnoterritoriais dos povos indígenas. Senhor presidente, nós lançamos a Política Nacional de Educação no Campo, das Águas e das Florestas, o novo Pronacampo, que teve 96% da adesão nas nossas redes. Senhor presidente, hoje nós estamos inaugurando simbolicamente essas obras. Hoje o senhor está sancionando leis importantes aqui e também decretos importantes para a educação. Mas eu queria agradecer ao senhor, agradecer ao ministro Esté, ao ministro Rui, porque foram 20 anos de luta do novo plano dos servidores do MEC, a quem eu queria cumprimentar e pedir uma salva de palmas. E ao novo plano também dos servidores, Margarete, da cultura, uma salva de palmas aos servidores da cultura. É isso, presidente. Muitas coisas desses 3 anos e 3 meses de muito trabalho. E é que hoje nós reafirmamos nosso papel central na promoção da educação pública no Brasil, da creche à pós-graduação. Olha o tamanho do MEC. Ela cuida da creche à pós-graduação, com foco no desenvolvimento social, econômico e humano. Não há outra saída para um país a não ser investir na educação do seu povo. É a educação que liberta, é a educação que dá igualdade às pessoas e oportunidade e abrem portas. Por isso eu queria aqui dizer e pedir uma forte salva de palmas ao presidente da educação, ao presidente que olha para o povo brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva. Viva a educação, viva o Brasil e viva Lula! Muito obrigado!